tomar a sua ação enquanto coprodutor de segurança internacional no âmbito da NATO, das Nações Unidas e da União Europeia. As Forças Nacionais Destacadas são, como bem sabem, um instrumento de grande relevância para a afirmação da nossa política externa. Do Báltico ao Índico, do Mediterrâneo ao Golfo da Guiné, da República Centro-Africana a Moçambique, os militares portugueses servem a causa da segurança internacional. Adquirem experiência em diferentes teatros de operação, ganham interoperabilidade com os aliados, capacitam forças armadas de países amigos e representam Portugal. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, existe um largo consenso na sociedade portuguesa, assim como entre os principais partidos políticos representados neste Parlamento, sobre a importância e o prestígio das Forças Armadas para a defesa dos nossos valores fundamentais e para a prossecução dos interesses estratégicos nacionais. O Orçamento para 2026, na área da defesa, constitui a afirmação clara da relevância para este Governo, que este Governo reconhece às Forças Armadas, pilar fundamental da defesa de Portugal e ao serviço dos portugueses, disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Martins Seider, do PSD, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O Orçamento de Estado para 2026 marca, de forma inequívoca, o investimento e a esperança nas Forças Armadas. Depois de quase uma década de desinvestimento por parte dos governos do Partido Socialista, hoje voltamos a ver a luz no final do túnel. O objetivo e o compromisso é claro: atingir já a meta dos 2% do produto interno. Este é um compromisso que reafirma a responsabilidade e a credibilidade de Portugal para o exterior. De forma direta e clara, pergunto ao Sr. Secretário de Estado quais vão ser os investimentos estruturais nos 3 ramos das Forças Armadas, quais os critérios que o Governo irá adotar e quais as prioridades que sinaliza. Senhoras e senhores deputados, como sabemos, não existe Portugal sem soberania e não existe soberania sem Forças Armadas, disse.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, para responder, 2 minutos.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado Martins Seider, é verdade que para este Governo o investimento em defesa é um dos eixos prioritários. O aumento substancial deste investimento, já iniciado em 2025, vai naturalmente prosseguir em 2026. Para tal, a Lei de Programação Militar, que está em vigor, terá de ser revista para poder incluir a aquisição de novas capacidades ou antecipar os prazos da aquisição ou da execução de outras que estavam já planeadas. Esta revisão da LPM, bem como as prioridades do Ministério da Defesa e do Governo na aquisição de novas capacidades, naturalmente que não é feita ao acaso. Se há instituição que não improvisa, são as Forças Armadas. As políticas de investimento na defesa nos próximos anos terão em consideração, principalmente, aquilo que são o cumprimento das missões constitucionais atribuídas às Forças Armadas, nomeadamente a defesa da nossa soberania, integridade territorial e independência, a participação de Portugal em missões de paz e humanitárias, o apoio das Forças Armadas às populações civis através da colaboração com a proteção civil e a cooperação técnico-militar com os países irmãos. Em segundo lugar, muito rapidamente, este investimento será feito naturalmente em coordenação e articulação com os nossos aliados, uma vez que o nosso ciclo de planeamento de defesa está alinhado com o ciclo de planeamento de defesa da NATO. E aceitámos recentemente os alvos capacitários que irão naturalmente nortear essas opções. Em terceiro lugar, o recurso, onde seja possível, aos instrumentos de financiamento europeu, como o Fundo Europeu de Defesa ou o SAFE. Por último, iremos procurar maximizar o retorno deste investimento para a nossa economia e para as nossas indústrias de defesa. Este Governo sabe bem para onde vai, tem um horizonte, a modernização das Forças Armadas e tem um rumo claro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passar para o próximo, dou a saber à Câmara, que estão a assistir aos nossos trabalhos nas diversas galerias, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária D. Dinis de Lisboa, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Ourém, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento de Aveiro, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escola do Alvide, um grupo de alunos e professores da Escola BS Dr. Daniel de Matos de Coimbra e um grupo de 55 alunos e professores da Escola Básica número 2, Marrazes, Leiria. Artigo 136, Sr. Deputado Rui Rocha, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nestas matérias é cada vez mais necessário ter presente aquilo que deve ser o papel do Estado e o que não deve ser o papel do Estado. Nós temos um Estado que se envolve em demasiadas coisas, se envolve muitas vezes a despropósito, e temos um Estado que naquilo que não se deve envolver, muitas vezes se envolve e depois não está onde deve estar. Eu vou dar dois ou três exemplos para percebermos bem o que quero dizer. Nós temos discutido aqui neste Parlamento a questão das creches. Há um programa que é o programa Creche Feliz, em que o Partido Socialista prometeu creches gratuitas a toda a gente. A seguir, o governo do Partido Social Democrata veio dizer que esse programa se mantinha, mas o certo é que se mantém a esse nível uma ideia de intervenção permanente, de paternalismo, de burocracia, de mesquinhez, porque se impede que as famílias decidam qual é a creche onde querem as crianças e impedem, portanto, que as famílias decidam. Querem ser os burocratas do centro, do Estado, a decidir onde é que as famílias podem e não podem as precedências em colocar as crianças. Outro exemplo, e aqui era o exemplo onde o Estado não deve estar, o que o Estado não deve fazer, outro exemplo é do que o Estado deve fazer. E estou-me a reportar, nomeadamente, às situações de doenças graves, doenças crónicas, doenças oncológicas, quer de filhos, quer dos próprios. E aí o Estado faz o que não deve fazer, porque gasta-se tanto dinheiro mal gasto. Ainda agora, há poucas horas, a senhora Ministra da Saúde veio dizer que pretende poupar 800 milhões no SNS. Isso significa que estamos a gastar 800 milhões a mais em desperdícios no SNS. E quando chegamos a doenças oncológicas, a doenças graves, a doenças que perturbam profundamente as famílias, pois aí o Estado quer impor um limite, condenando as famílias a decidir se perdem os seus empregos ou se apoiam as crianças em causa, e no caso dos próprios, quando é doença oncológica, também colocando-lhes enormes limitações. Pois nós o que dizemos é que é precisamente nesses casos em que o Estado deve estar, é precisamente nesses casos em que não deve haver limites administrativos, é precisamente nesses casos em que as famílias não devem ser confrontadas com a necessidade de optar entre o apoio aos filhos ou a permanência na situação profissional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. 136A, Sr. Deputado António Rodrigues, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do 136A quanto à criação do Suplemento Especial de Serviços Estrangeiros, Fronteiras e Segurança Aeroportuário, isto é mais uma proposta, mais do mesmo, digamos assim. É a incapacidade que alguém tem de conseguir ver o todo e tenta ir às suas tentativas de aproximação a algumas corporações para tentar encontrar soluções que não fazem qualquer tipo de sentido. Um aumento de 25% sob um ordenado, independentemente das circunstâncias em que essa função é exercida nos dias de hoje, não faz qualquer tipo de sentido. É uma oneração desnecessária, uma oneração do Orçamento de Estado sobre um valor que provavelmente o autor nem sabe quanto é que está a gastar no meio disto e nem sequer olha para o resto de toda a estrutura, principalmente numa circunstância em que estão a ocorrer negociações com todas as forças relativamente à consolidação destas matérias. Importa quando falamos das forças de segurança, olhar para o todo e não olhar apenas e só para algum tipo de nichos de mercado. O que aqui está em causa, verdadeiramente, é ter dado dignidade a esta estrutura, foi criada, ao contrário do que alguns quiseram o ano passado, quando foi chumbada, deste ano nós conseguimos finalmente criar esta estrutura para responder a um serviço que não era da responsabilidade de outros, que senão de um governo socialista, quando de uma forma inopinada, errada, atrabalhoada, acabou com o controle de fronteiras. Mas não é esta a solução. A solução foi criar uma estrutura alternativa, não é a solução criar este tipo de oneração relativamente a este tipo de função que está criada. E por isso não podemos estar de acordo, não podemos a suportar, porque a demagogia tem limites. E a demagogia, neste caso, significa uma oneração para o Orçamento de Estado num valor acima dos 15 milhões de euros. Porventura, o próprio promotor nem sequer fazia a mínima ideia, porque quando faz propostas não olha aos custos, olha única e exclusivamente à tentativa de fazer uma bandeira e tentar fazer um anúncio desta matéria. É a incapacidade de mostrar que tem sentido de Estado, é o continuar do mesmo e temos visto isto continuadamente. Continuem, porque não vão longe neste sentido.
Sra. Deputada Maria José Aguiar, chega, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A recuperação do tempo de serviço dos professores, obstinadamente negada durante todo o governo do PS, é agora o slogan mor do Ministério da Educação, como se com isso tivessem resolvido todos os problemas dos professores. A verdade é que essa recuperação tarda em efetivar-se na prática, com processos burocráticos, a aguardar cabimento meses sem fim. Mas pior, deixou de fora os professores com mais tempo de serviço dos escalões mais altos, que trabalharam tal como os outros, mas foram ignorados por esse tempo e trabalho. Nem um dia recuperaram. É esta injustiça que a nossa proposta 113 pretende resolver, respeitando quem trabalhou e trabalha todos os dias nas nossas escolas. O Chega reconhece a dedicação e a excelência dos nossos professores que continuam a assegurar o ensino, atolados em burocracia, à mercê da indisciplina e violência, sobrecarregados com horas extraordinárias, porque não há professores e demasiados alunos continuam sem aulas. É premente, por um lado, tornar a carreira verdadeiramente atrativa, mas, por outro, valorizar os que permanecem nas escolas e a têm sustentado. Só cativando os que estão é que conseguimos mostrar aos próximos que vale a pena ser professor. A nossa proposta 1813 é um suplemento de valorização docente para os professores do ensino básico e secundário a ser pago semestralmente até ao valor máximo de 200 euros, que, mais do que uma simples compensação monetária, é um verdadeiro sinal de respeito e de confiança no trabalho dos professores. É fundamental valorizar quem está hoje para cativar quem poderá estar amanhã. Porque o ensino, senhores deputados, precisa é de professores motivados e reais e não de tutores virtuais. Tenham, por isso, a coragem de aprovar, senhores deputados, estas propostas, porque os professores precisam e a escola assim o exige. Muito obrigada.
Senhor deputado José Carvalho, chega.
Obrigado, Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Estamos perante o orçamento da pescada, aquele que antes de o ser já o era, uma vez que o PS, que tanto critica o documento, na próxima sexta-feira o deixará passar. E bem podem encenar, criticar e condenar, no final, essa bancada, o orçamento aprovará. E é, como já se percebeu, o orçamento dos sete pecados capitais. A soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça está tudo aqui. Senhores deputados, a soberba nas propostas do Executivo, sem preocupação de ouvir a oposição. A avareza e luxúria na vontade desenfreada para sacar. Sacar impostos a quem trabalha. A ira em relação aos alunos portugueses, em que há milhões para mediadores culturais e tostões para os nossos alunos das necessidades especiais. A gula por manter a burocracia como pedra de toque nas escolas, a inveja pelo sucesso das propostas do Chega, a preguiça em aprovar as nossas soluções. E para combater estes sete pecados capitais, senhores deputados, a solução é simples. aprovar as propostas do Chega, nomeadamente aquela que aqui trazemos para uma escola sem ideologia.